無休の時を泳いだ命の波を感じてた苦しむ空砕けて消えた。
Olá! Seja muito bem-vindo ao Exploration Cast, seu podcast semanal sobre animes e mangás. Eu sou o Eldris Freitas e aqui comigo tenho, como já falei para vocês nos outros episódios, o meu braço direito e o otaku do sertão, o meu grande amigo Emerson. Fala, Emerson, meu amigo, como é que você tá e como foi sua semana?
Fala, Eudes, fala, galera. Tudo certo, minha semana foi boa aí, foi meio cansativa, mas estamos juntos aí para trazer mais informação e mais conversas aí sobre os nossos animes e acompanhar essa semaninha aí que foi top. Temos mais um animezinho novo para nós tratar essa semana aí.
Pode crer, essa semana passou voando, meu amigo. Pra mim foi 2 dias essa semana. Mas enfim, é muito bom. No episódio de hoje a gente vai falar de mais um lançamento recente que eu particularmente fui preso de um jeito que eu tô contando em segundos para os próximos episódios. Porque a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele. Mas antes, claro, né? Vamos chamar aquele giro de notícias semanais, então, editor, faça esse favor de chamar a vinheta. Por gentileza, aumente esse volume, meu querido. Temporada final de Nanatsu no Taizai recebe trailer. A próxima temporada do anime Nanatsu no Taizai será a última. Infelizmente, chegamos à derradeira temporada aí de Nanatsu no Taizai. E o novo trailer foi divulgado essa semana, revelando detalhes como, por exemplo, a staff e também a data de estreia do anime que vai acontecer, dessa última temporada, que vai acontecer no dia 6 de janeiro de 2021. Lembrando que todos os dubladores principais que participaram das temporadas anteriores vão retornar, então, para dublar essa última temporada. E vale lembrar que a temporada inicialmente estava prevista para estrear em outubro agora, mas foi adiada por causa da pandemia do Covid-19. The Promised Neverland, o site oficial do live action. Eu sinceramente achei o live action, pelo menos pelo trailer, que vai ser muito bom, mano. Fazia tempo que eu não tinha visto um live action com essa temática, até porque não tem esse negócio de poderes também no The Promised Neverland. Então eu acho que cabe muito bem um live action para esse título. E foi revelada música, foi revelado muita coisa. Tem um trailer lá no YouTube, vai lá, dá uma olhadinha, porque vale muito a pena. A Crunchyroll fez um anúncio de dublagem de 4 animes. Meus amigos, a Crunchyroll anunciou oficialmente a dublagem brasileira dos animes Jujutsu Kaisen, que inclusive foi o nosso primeiro episódio aqui do Exploration Cast, Noblesse, que foi o nosso segundo episódio, Tonikaku Kawaii e I'm Standing on a Million Leaves. Esse, inclusive, pra mim foi uma surpresa, aparentemente muito bom. Eu ainda não tinha visto, mas vou começar a assistir, inclusive, dublado pela própria Crunchyroll mesmo, porque eu queria ver como é que tá a dublagem desses animes. Foi divulgado, inclusive, os principais dubladores dos principais personagens, né? E inclusive, já iniciou essa semana também o Dr. Stone, na Cartoon Network, né, no quadro da Toonami lá. Eles já começaram a publicar, creio que hoje vai sair o 5º episódio, né, já dublado. E inclusive, fiquem aí com um trechinho da dublagem que ficou top, meu amigo.
Eu tô tentando usar todos os métodos disponíveis e estou me sentindo um otário. Quantas vezes, quantas dezenas de vezes, isso tá tudo no domínio da fantasia. É mineral? É celular? Não tenho nem mesmo equipamento para investigar. Então tem coisas no mundo que nem mesmo a ciência é capaz de explicar.
No futuro próximo, crianças com poderes sobrenaturais, chamados de talentosos, começarão a surgir em todo o mundo. Para deixá-los prontos para a próxima batalha contra os inimigos da humanidade, eles são enviados a uma escola localizada em uma ilha deserta e têm todas as suas necessidades diárias atendidas até a graduação. Um certo dia, uma nova aluna chamada Nana Hiraji chega à escola e logo se aproxima dos outros alunos. Na realidade, porém, Nana é uma assassina do governo que não possui talento e foi enviada para matar os estudantes que o governo considera serem os verdadeiros inimigos da humanidade. Pois é, meus amigos, estamos falando de Munou Nanana. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse universo gigante, porque infelizmente serão poucos episódios, mas o que esse anime tem de história para contar é brincadeira, meu amigo. E, inclusive, meus amigos, vou dizer uma coisa. Não é, eu repito, não é uma cópia barata do Boku no Hero, do My Hero Academy. Pelo contrário, no comecinho ali do episódio você acha, pô, vai ser a mesma coisa do Boku no Hero, maluco. É umas crianças ali dentro de uma escola e tem poderes e vão ser treinados para combater os inimigos da humanidade. Mas não é bem assim. Meu amigo Emerson, você que também está acompanhando esse anime comigo, poderia nos dar melhor uma introdução sobre como é esse anime?
É isso aí mesmo, Eurus. É um anime que você, quando começa a assistir, você fica com aquela... Até os primeiros 20 minutos aí, porque no último minuto é que dá uma loucura, né? Nos primeiros 20 minutos o anime é a mesma coisa, você fica, pô, mas... Galera estudando, com uniformezinho de colégio e... o carinha legalzinho, e vamos embora. Vai ser mais um anime aí que vai ser bom de acompanhar, mais um shonen da vida aí que vai ser legal de assistir. E aí, no final do episódio, só Deus, viu, meu amigo, você faz. O que é isso? O que é que tá vendo, né?
Aquele impacto, assim, que você diz, caraca, aqui tem.
E você fica sem saber o que... Oxê, não, mas peraí, vamos esperar pra ver o que vai acontecer no próximo episódio. Realmente dá essa vontade mesmo. E aí, quando vem o segundo episódio e terceiro, aí você faz, porra, bora, vamos ver, vamos pra cima, gostei, tipo, porque quando você for parar pra ver, não é bem uma história muito comum, ou seja, não tem um mocinho declarado, né, só que é uma história ali meio que, digamos assim, fazendo um comparativo com as HQs, né, com as histórias americanas, é um Deadpool, É um lobo, né? É uma galera aí mais anti-herói do que, né? Um herói. É bem legal esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, particularmente gosto. E é nessa pegada que vem a historinha.
Eu também gosto bastante. Mas antes da gente entrar mais a fundo na história, vamos primeiro dar uma contextualizada aqui nos criadores do anime, do mangá, na abertura, no encerramento. Enfim, vamos falar mais sobre o que tá fora do anime, da história, né? Fora da história do anime, na realidade. O mangaka chama-se Loose Boy. Ele é um escritor de cenário de games. Inclusive, alguns títulos que ele produziu também, como o Sharin no Kuni, A Profile and Jisenjo no Mao. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas todas produzidas pela companhia japonesa AKB Soft 2. Inclusive, ele soltou uma nota em suas redes sociais dizendo que ficou surpreso quando ele visitou uma reunião de produção de um anime, porque não conseguia imaginar quantas pessoas diferentes estavam envolvidas naquele projeto. E, de longe, ele pôde ver que o mangá... que teve como editor, por exemplo, o Furuya, né, que é um, inclusive, um grande ilustrador, estava, na realidade, conectando muitas pessoas. Então, no anime, inclusive, ele fez uma adaptação perfeita do mangá, que possui o mesmo título também, né, que é o Munou Nanana. Inclusive, esse é o título de maior nome do Loose Boy. Não é o primeiro, mas é o que tem mais sucesso atualmente, mesmo sendo recente, e ele hoje está sendo publicado digitalmente pela Crunchyroll. Inclusive, patrocina nós, Crunchyroll, por favor. A princípio, quando você está assistindo o primeiro episódio ali, você pensa que vai ser aquele shonenzão que envolve criança com superpoder e tudo mais, é um Boku no Hero da vida, mas quando chega no fim do primeiro episódio, meu amigo, o anime se revela ser muito mais do que um simples shonen, do que um Boku no Hero da vida, uma cópia. A premissa do anime é tão profunda que você fica em dúvida de quem realmente são os inimigos da humanidade. Coloca esses inimigos da humanidade aí entre aspas, porque a gente não sabe se a protagonista é uma antagonista. A gente não sabe, simplesmente, isso não é revelado até, não foi revelado até o momento, né? O traço, inclusive, lembra muito também o do My Hero Academy. Mas, partindo assim também, falando sobre a abertura e o encerramento das músicas, a opening chama-se Broken Sky, e ela é interpretada por Miyu Tomita. E a ending é chamada de Bakemono Toyobarate, que é interpretada por Shiai Fujikawa. Ambas são duas jovens cantoras japonesas do mundo do pop. Né? Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido nenhuma das outras músicas dessas duas intérpretes, dessas duas cantoras, mas eu gostei bastante, tanto da abertura como do encerramento. Inclusive, você estava falando isso para mim antes da gente começar a gravação agora, mas que você também estava gostando muito dela. O que é que você tem a dizer sobre essa opening, essa ending?
Eu curti aí, curti bastante essa abertura, principalmente, né? Aí com uma voz feminina. Japonesa cantando é um negócio diferenciado, né?
É bom demais.
E tem aquela. É um nome diferente, mas um estilo bem, bem conhecido, assim, com aquelas vozes que a gente já conhece, né? Tipo. A Lisa. Própria Yui, a Lisa. Aquela Jill DeMary que tinha, que foi uma abertura de Fullmetal. Uhum. Ou seja, tem um... Ah, o que não falta é a abertura de anime com vozes femininas absolutamente boas, músicas empolgantes, né? E a ending também, mas é uma música mais calminha, eu achei assim, começa com um toquezinho, ou seja, tudo que a gente gosta em abertura. Voz feminina cantando pra porra, gritando, e a endzinha mais calma. Então, tá muito bem servido de música esse anime.
Muito bem, eu também prefiro as vozes femininas nos vocais das openings e endings, principalmente das endings, eu prefiro que sejam cantoras, né, femininas do que bandas japonesas de J-Rock, por exemplo. Mas a abertura, eu preciso confessar que eu prefiro muito mais um J-Rockzinho, né? Porque não tem coisa melhor que um J-Rockzinho, não, né? Mas, enfim, vamos falar sobre... O que a gente não sabe ainda, né? Se é um protagonista ou se é um antagonista. Temos duas aí nos 5, 6 episódios que foram lançados até hoje. Temos dois personagens, assim, principais. Aí você que assistiu o primeiro episódio deve estar pensando, pô, é do Nakajima que ele tá falando. Não, não é. O Nakajima tem um futuro trágico, infelizmente. Ele aparenta ser o protagonista, mas... Na realidade, não é bem assim. Estamos falando de Nana Hirage e Kyoya. Pois é, meus amigos. Eis um embate aí que a gente ainda não tem muita informação. Porque, aparentemente, ainda a história está muito fechada na ilha. E a gente não sabe realmente qual é a amplitude desses inimigos da humanidade. Nana considera as crianças lá como inimigas da humanidade, e as crianças interpretam que são outras coisas, outros monstros, sei lá, outros bandidos que estão fora da ilha, que eles vão enfrentar somente quando eles se formarem. Falando melhor sobre a Nana, é que ela é basicamente o personagem principal da história. Não sabemos ainda, como eu falei, se é protagonista ou uma antagonista, ou será que é aquele falso herói, digamos assim. Porque no anime ela é muito macabra, meu amigo. Ela chega na ilha como uma das alunas, só que ela não tem poder nenhum, mas ela diz ter o poder de lementes. O que ela diz ter lementes, por que que ela diz ter que consegue ler mentes, é porque ela tem um olhar muito clínico e um poder de dedução muito forte. Ela lembra muito, inclusive, personagens de outros animes, como, por exemplo, Death Note, né, do L e o Kira, também tinham muito esse poder de dedução esse olhar clínico e basicamente prever algumas coisas. Mas a personalidade dela é totalmente diferente no anime. Ela se mostra uma pessoa extremamente extrovertida, alegre, muito inocente. Só que na realidade, ela é uma assassina tão safada que você fica, porra, maluco, essa bicha é foda. Você não tem raiva dela, porque ela é muito inteligente. Você vai se impressionar. E aí ela foi enviada pelo governo para eliminar silenciosamente, sem deixar rastros, todos os colegas de classe dela. Ela usa muito, como eu tinha falado aqui, o raciocínio dedutivo, técnicas de engenharia social para convencer, para ludibriar as pessoas, para manter a fachada de ser apenas uma leitora de mentes e evitar qualquer suspeita enquanto faz seu trabalho real, que é matar todos os alunos. E, inclusive, ela faz isso muito bem, porque ela cria álibis enquanto faz isso. E o outro personagem, que é o Kyoya, aparentemente é o único que começa a suspeitar dela, porque ele também é um estudante muito misterioso, chegou na escola também na mesma época que a Nana, e ele sempre manteve o seu talento, porque cada aluno tem um talento próprio, né? Como por exemplo a Nana diz que ler mentes, tem outros personagens que têm poder de congelar as coisas, outro que tem poder de fogo, o Nakajima no começo que ele tem o poder de anular o poder dos outros talentosos, e o Kyoya ele sempre manteve o dele em segredo, ninguém até então, até a Nana chegar, ninguém sabia qual era o poder dele, inclusive isso só foi revelado pra Nana durante os episódios, e o poder dele praticamente é ser imortal. Basicamente isso, o cara é simplesmente imortal, o cara não morre, maluco, ele é invencível. Mas ele sempre manteve isso dos seus colegas de classe, inclusive ele é bem otaku, tá? Ele tem se vai lá no quarto dele, tu vê muitos mangás, videogames, o cara é um nerd. E aí ele começa a suspeitar da Nana, porque ela tem muito envolvimento ela tem muito, deixa muita suspeita. No momento das mortes, ela estava no local, ou então aconteceu alguma coisa que ela sabe, que não deveria saber, mas enfim. Meu amigo Emerson, eu gostaria da sua opinião sobre essa safada, porque eu gostei muito dela, mas eu queria saber de você, o que, é que você achou da Nana Hirage, inclusive também do Kyoya.
A Nana é o Vitor Santos japonês versão feminino, né? O cara do Metaforando.
É, pô, o Metaforando.
Ela manja, legal. Ela vê os trejeitos, as coisas, e você falou isso por causa disso, e a expressão facial indica. Fortíssima, fortíssima ela.
Fortíssima.
É, ela, inclusive, eu gosto do meio que o estilo dupla personalidade que ela tem, né? Que ela se faz de menininha, bestinha, mas por trás ela é aquela assassina, né? Só que aquela coisa, como você mesmo falou, ela foi mandada pelo governo, a gente não sabe o que é, um governo aí, e acaba que eu não entendi, uma coisa que me deixou, como é que eu posso dizer?
Encucado.
É, encucado, eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei pensando assim, peraí, os caras meio que estão mantendo os inimigos da humanidade, segundo eles, né, que são as pessoas com poderes, uma ilhazinha, é só um bandinho de garotos, de colegiais, estão mantendo uma ilha lá pra eles não, segundo eles, não interferir no mundo normal, né, no mundo humano. Aí eu penso, peraí, os caras são um governo mundial, eles têm o poder que têm, eles têm que botar uma menina infiltrada pra poder matar a galera. E tipo, o que é que impede, já que eles meio que retomaram, né, o controle das situações e tem que manter tem que botar uma menina pra matar a galerinha com poder, porque não mata logo de uma vez, né? Já que eles são os poderosos, tá ligado?
Joga uma porra de uma bomba
Uma bomba, acabou,
atômica ali.
Eu não lembro se eles falam. Eu não lembro se eles falam sobre
não
isso.
Não fala. Inclusive.
O porquê deles não matarem, eu não lembro. Se fala, eu acho que é questão de que não. Sei lá, deve ter pessoas que vivem ainda na sociedade, pessoas com poderes, ia causar alguma coisa.
Podem ter adultos, né, que já foram da escola, da graduação.
É.
Mas o que eu também não, o que ficou muito assim, meio quebrado também, por que que o governo botou essas crianças pra lá e depois agora o governo quer ir matar a porra lá, as crianças, maluco. Não tem lógica isso.
Outra coisa também é que a gente vê diálogos, principalmente de um dos dois garotos, que eles têm família, né?
Uhum.
Ou seja, eu acho que é meio que a família, quando descobre que o filho tem poder, ela meio que manda pra ilha só pra isolar, como se fosse... só pra salvar o filho, acredito que seja isso, né? Deve ter alguma coisa assim que eles, o governo mundial promove essa escola como, não, deixe seus filhos aqui potenciais inimigos da humanidade, que tem um potencial, né? Ela mede lá o potencial de fazer mal às pessoas, ao humano. Então, eles devem ter o seu potencial e, vamos deixar na escola. Só que por trás é só pra isolar mesmo eles, pra meio que os pais não pensarem que os filhos vão morrer, tá entendendo? Não, as pessoas não terem medo de dizer que os seus filhos têm poder. Porque a gente também nem sabe o que causou esses poderes, né?
Porque, sim, é verdade.
Fazendo um paralelo, o My Hero Academy, né? O Boku no Hero, a gente tem ideia do que aconteceu. Para as pessoas começarem a ter poderes, assim, não tenho ideia. A gente não sabe, pelo menos até onde eu li o mangá, não se diz, é por isso. Eu sei que começaram, mas aí, tipo, teve a primeira pessoa que começou a ter poder, e teve a outra, e foi surgindo no mundo, entendeu? Se for um tipo de coisa parecida com casos aleatórios, realmente não tem como extinguir, né? Se não é nada genético, nem nada assim, né? Então não tem como extinguir. Se for realmente coisas aleatórias, é difícil combater a raiz do problema. Então, eu entendo mais ou menos a situação, mas realmente não foi explicado nada disso e eu não faço a menor ideia.
E sobre o Kyoya?
O Kyoya, eu gostei dele. É um personagem interessante, assim, que é aquele personagem que ele é mais quieto, mas ele tem que ter
um charme.
Não, ele tem que ter alguma firula que a gente sempre acha legal. Que ele tem que, quando ele tá pensando, ele acaricia alguma coisa sedosa. Nada a ver. O japonês é fogo. O japonês cria umas coisas que, meu Deus.
É muito peculiar, mano.
Eu gostei da individualidade dele. Porque é a melhor individualidade possível pra se lidar na situação. Não morrer.
Talento. Individualidade aí é com o Boku no Hero.
Verdade, foi mal. O talento, né? É o melhor talento possível pra esse tipo de situação. Me parece até sugestivo, né? O cara, ele não morre. É a melhor coisa possível pra você estar lutando contra um assassino. Não é?
É verdade.
E o pior, ele não morre e é muito inteligente. E muito... desconfiado. Muito observador, muito desconfiado, tão inteligente quanto Nana. Ele é o maior inimigo dela, né?
Eu diria que o Munona Nana é a união de Death Note com Boku no Hero. Porque a briga entre Nana e Kyoya é basicamente uma briga de L e Kira. Você não acha?
Sim, concordo. É a briga de quem vê quem é mais inteligente, quem está sempre um passo à frente do outro. A Nana tá se saindo bem até agora, só que o Kyoya não tá deixando barato, né? É a mesma situação de Death Note. É a mesma.
Só que
com poderes.
Pois é. E o que deixa... Na realidade, vamos esperar um pouquinho. Vamos falar isso mais um pouquinho pra frente. Deixa eu só chamar aqui o quadro e aí a gente começa a falar sobre... A se aprofundar mais um pouquinho. Então, vamos pro quadro. Será que vinga?
Bora! Hora do show, porra!
Meu amigo Emerson, diga você.
Minha opinião? Eu acho que ninguém vai adivinhar qual é a minha opinião, porque é uma coisa que, né? Mas pra mim, vinga. Já vingou. Anime excelente, história excelente. Gostei muito. Não entendi muito bem aí como é que vai ser essa questão do final da temporada. Eu não sei muito bem como é que se originou a história, porque até onde eu fui procurar, eu vi que tem 12 ou são 13, acredito que são 12 edições do mangá, só que em alguns cantos diz que são 12 volumes, que foi produzido desde não sei quando, já ter sido lançado desde não sei quando.
2016.
De vez em quando você vai ler eu leio alguns comentários, né, em alguns sites, a galera fala, pô, isso aqui acontece, ai, não sei quem, não sei o quê. Aí eu fico, peraí, tem 12 capítulos e a galera sabe disso e aparentemente não vai muito... A história do mangá não está muito além da do anime, Que eu sou esse tipo de masoquista, eu vou lá e vejo o mangá também, assim, fico abrindo, não leio, mas às vezes eu recebo alguns spoilers visuais, né? Eu vi algumas coisas do capítulo 8 do mangá, e eu vi coisas que acabaram de acontecer no anime. Ou seja, tem 4 episódios de mangá aí pra adaptar mais em 6 episódios do anime. Eu não sei se existe uma história, uma outra história, como uma light novel, que é um... como se fosse um livrinho pequeno, né? Escrito.
Sim.
Esse cara igual é Overlord. Eu não sei se tem. Igual é o próprio One Punch Man, se não me engano, é light novel também. Ou é... enfim. É, tem, eu não sei se tem algum roteiro por trás, alguma coisa por trás que não foi expressa ainda em mangás e vai ser adaptado pro anime. Então, é aquela dúvida, né? Não sei como é que vai ser, mas pra mim já tá um excelente anime. Se acabasse agora com 7 episódios e só mais alguma coisinha pra finalizar, fechando com chave de ouro, fechando de maneira inteligente, igual tá sendo o anime, pra mim, perfeito.
Ótimo, ótimo. E tá, e aí a gente vai se jogar mais aqui pra ver se realmente vai vingar, porque, na minha opinião, também vinga pra caralho, maluco. Agora...
gostasse, né?
Eu gostei. Eu falei pra você antes, né? Caraca, maluco, que anime pica. Vou falar palavrão mesmo. Porque, mano, não tem como descrever. Tu tá assistindo do nada, primeiro episódio... porra, maluco, shonenzão, beleza, e aí, nada demais, é o Boku no Hero e tal. Último minuto do episódio, Nana se revela quem ela é. Porra, maluco, isso pra mim foi tipo mind blow, brainstorm, tá ligado? Na hora. E eu, caralho, maluco, que porra foi isso, velho, mano? Não tô conseguindo acreditar, eu quero assistir o próximo episódio, e o próximo, e o próximo, e o próximo, porque, mano, sem condições, velho. Ficou muito bom. E aí, durante o anime, o que mais me perturba, eu acho que ficou muito raso a forma como ela assassina os outros talentosos, porque tipo, não é umas mortes tão muito elaboradas, né? Só de Kiyoya que ela tentou matar ele ali naquela explosão dentro daquela casa. Só que o cara é imortal, né? Foda-se. Mas só ali que ela teve uma morte mais elaborada, tentou fazer um assassinato mais elaborado, mas nos outros
vou falar igual Edilson Capetinha, discordo, craque.
Diga lá, então.
Uma das mortes foi muito elaborada, muito.
Ah, é, a do cara que volta pra Sado, né?
Isso. Você viu? Ela fez ele voltar no horário certo que ela queria, porque ela sabia que acontecia uma coisa, e ela nem matou, não é que ela matou, ela nem matou ele, tá ligado? Não foi ela. Ela não fez nada, tá entendendo?
É verdade.
Ou seja, eu falei, porque, ó, você me conhece, já declaro aqui, se mexeu com o tempo, já me ganhou. Se mexeu forma correta, me ganha mais ainda. Correta
sem graça. E nesse anime, ele brinca com os dois lados do tempo. Passado e futuro, mano. Porque quando ela encontra aquele cara do que veio, que prevê o futuro, o cara traz foto do futuro, mano.
Aí ela vai lá e que vai arma. Acontecer. Ela é muito inteligente.
Tá, aí quando ela vê o cara... primeiramente, porque quando ela vê o cara do que volta no passado lá... acho que é Tinzukawa, não lembro como é o nome dele. Quando ela vê o cara que volta no passado, ela, porra, gelou o coração, maluco. E agora? O que é que ela vai fazer, pô? O cara vai voltar na cena do crime, vai vê-la lá matando na Nakajima e vai abrir o bocão. Fudeu. Aí ela, pô, agora... só que o cara tem um limite, né? O cara tem um limite de... só consegue voltar até 24 horas no passado. E ela vai tentando tomar tempo dele e aí cria essa armadilha pra que... ela nem mata ele, né? Ele basicamente se mata.
Ela cria a armadilha para o máximo de tempo que ele consegue ir, seja um pouco antes do tempo que ela executou o garotinho.
Exatamente. E depois, quando ela tá lá pra... agora, o que eu achei meio tipo, mano, tá na tua cara, Kiyoya. Tá na tua cara, mano. Foi ela. Quando ela tá lá no... porque Kiyoya também é muito inteligente, né? Ele pô, tem uma leitura de situação, uma leitura situacional ali que é muito, muito massa. E aí ele, naquele momento em que ele explode, que ele é jogado pela janela, que Nana vem e imediatamente após o evento, e já vem, tipo, socorrer ele. Aí ele, tipo, olha assim pra ele e fala, como é que você sabia que eu ia estar aqui? E aí, tipo, tá na cara, mano. É ela. Ela tava lá porque foi ela que criou essa porra, mano. Foi ela. E mesmo assim, ele vai... Não crava ali que foi ela, né? Ele vai empurrando, empurrando até ele ter uma certeza maior. Só que Nana, ela é também muito inteligente. E ela cria um álibi pra ela. E em aquele momento, né? Que ela vê aquela menina que a menina cachorro que ela fala. Que aí ela...
a que cura, né? Aquilo
que cura, isso. Nossa, que escroto, mano. Cara,
é legal, é uma boa... É uma habilidade interessantíssima, né? Ah, japoneses.
Não... É, tem uns cantos ali que não dá pra se machucar, não, que dá errado. Mas, enfim. Aí encontra aquela menina, descobre que a menina, ela lambe os local, as partes feridas pra poder curar, inclusive cura a hemorragia interna. É, falando de órgãos e tudo mais. Ela é tipo uma curandeira, só que com a língua. E aí ela cria o álibi porque ela tá querendo matar essa menina, né? Vai ser a próxima vítima dela. Só que quando ela tá saindo do quarto, aparece o Kiyoya lá sentadinho esperando ela sair. E aí ela meio que dá pra trás, volta pro quarto e, ah não, eu vou dormir aqui, bota uma música muito alta e sai pela janela. Que o Kiyoya percebe, sabe pra onde ela tá indo, vai lá no quarto da... Quando ele tá indo pra o quarto da menina, acontece um outro evento, né? Que, teoricamente, a gente antes disso pensa que a Nana tá querendo matar essa menina, só que ela tá criando um álibi pra ela. Ela mesmo se ataca, ela se esfaqueia e coloca a culpa em um inimigo da humanidade que é invisível, que ninguém consegue ver, e geral da escola cai na onda e pronto. Aí ela se fez esse álibi porque sabia que a criança lá, a outra que cura, ia curar ele naquele mesmo momento, ia lamber a filha dela e ela ia se curar, a facada ia sumir e acabou-se. E quando, no outro dia, quando a escola vai saber, pronto, todo mundo vê que ela é uma pessoa maravilhosa e tudo mais, e aí elegem ela como a líder da classe. E aí, nesse momento, ela cria um álibi absurdo pra ela, tirando todas as suspeitas possíveis dela. Só que Kiyoya ainda tá com a pulga atrás da orelha.
O que me... Às vezes, eu fico parando pra pensar, que até eles comentam no próprio anime, é que, tipo, não tem ninguém supervisor. É só um bando de moleque, não tem um adulto. Tem um cara só que mostra, mas ele meio que faz vista grossa, dá um migué, que é o diretor é o mesmo professor e tal. Ou seja, assim, a única coisa que pra mim não está encaixando é isso. Se tivesse uma explicação pra isso, aí seria... É porque eu espero bastante de animes que são inteligentes. Uhum. Eu espero, tipo, um Death Note da vida, que os caras encaixam o mínimo detalhe que deixou solto, ele encaixa. Perfeito. É daí pra mim que vem a genialidade. E é uma coisa que eu até penso assim, a respeito de One Piece, o Oda, ele deixou muitas pontas soltas. Eu vi até um vídeo um dia desse, até um título de um vídeo, que era 50 coisas, ou era 70 coisas que o Oda tem que fechar até o final de One Piece. Eu fiquei, caralho.
Caraca, 70.
Tipo, 50, 70, alguma coisa assim. Tipo, 10, duas, mais de duas casas já sem mais, tá ligado? Mais de dezenas. Eu fiquei, caramba. Aí eu penso, pô, o cara vai ter que ser um gênio pra fechar esse monte de coisa, né? Que ele deixou em aberto. Coisas Sim. que acontecem bem em Death Note, né? O cara fecha legal e tal. Isso aqui, aí é uma coisa que eu não quero me decepcionar em Mononanana. Eu queria que o cara fechasse essas pontas e explicasse e tal, isso com isso. Isso que me atrai em animes inteligentes, né?
Sim, eu acho que isso não quando é o anime, possível, né?
Quando a premissa do anime é shonen, que é foda-se, é porque o protagonista é bom, beleza, vai lá, é o protagonista, né? É. Mas quando você quer dar uma de esperto na escrita ali, a minha opinião é que o cara teria que tem que fechar legal as coisas. Se não for fechar, vai depender do cara. Não vai estragar a minha experiência, pelo menos, eu vou achar legal do mesmo jeito, mas... Me fica aquele, né? Pô, mas podia ter fechado isso e isso aqui, tá entendendo? Eu espero que fechem legal aí a história do Mononana.
Pra 13 episódios, mano, É muito pouquíssimo. É pouquíssimo tempo, velho, pra você conseguir fechar tanto, tanto buraco que a história tá abrindo, né? Porque quem é Nana, quem realmente é Nana, ela realmente é infiltrada do governo? É realmente o governo que tá mandando? Se é o governo, por que que o se é o governo que tá mandando matar, por que que o governo colocou essas crianças? Na realidade, foi o governo mesmo que colocou as crianças na ilha? Pô, como é que as crianças chegaram à ilha? Como é que ganharam esses talentos? Pô, é muita brecha.
Como é a sociedade fora da ilha, né?
Como é a sociedade fora
porque
da ilha?
Uma coisa é você fazer igual o Shingeki no Kyojin, que a pessoa tinha a ideia de que era só a ilha, não é?
Uhum.
É, sem spoiler de anime, do mangá aqui, é só o anime, já tá lançado, aí ninguém pode reclamar de mim, não. É, a galera do Shingeki achava realmente, o próprio leitor achava que realmente era um mundo que aconteceu alguma coisa e que não tinha mais ninguém fora das muralhas e tinha os gigantes. Ponto. Quando foram ver, tinha bastante, existia um mundo, existe um mundo fora das muralhas, né, que vai ser explorado. Sim. Agora nessa última temporada. Então, a questão é essa. O anime nem esconde, né? Tipo, todo mundo sabe que tem uma civilização fora daquela ilha. Ou seja, o leitor e o telespectador, né? Fica pensando, pô, mas como é que é a sociedade fora disso? Pô, beleza, tem a galera com poder, mas e aí? O cara conta lá, teve guerras e guerras de gente com seres humanos, com poderes, gente com poder, gente sem poder, talentosos e gente sem talentosos. Aí contratamos talentosos pra matar os outros talentosos, findou que os talentosos da gente se tiram dono do mundo e briga e guerra. Findou que ninguém sabe. Tipo, foi só uma explicação real, mas é uma bomba e a gente não tem a menor ideia de como é que é a sociedade lá fora, como é que funciona. Existem mais talentosos? Ou é só aquela galerinha que tá na ilha? É criança já manda pra ilha. Tá entendendo? Tem uma outra ilha com talentosos grandes.
Toda criança já nasce com esse talento?
Isso,
com algum talento.
Toda criança é escolhida, é aleatória, esse tipo de coisa. Aí, pra mim, eu sou fissurado pelo passado das histórias. Por isso que eu até falei pra você no episódio passado de Noblesse, que eu achei muito foda eles já terem lançado um com a história atual e já manda o passado ali de cara, assim, que é pra você ficar, ó, parte do passado é esse. Uma outra história que eu achei muito legal o passado, que é o de God of High School, que você vê o anime, você faz, pô, massa. E fica um mistério ali a respeito do principal do personagem, do protagonista, do Jimori.
De Tower of God também é muito foda.
Sim,
final,
sim, você fica
passado.
Querendo saber histórias passadas de Tower of God. Ah, como é que Zaha chegou ao topo, entre aspas, da torre? É o topo da torre, aquele andar, tá entendendo?
Sim.
Ah,
sim.
E não sei quem, tipo, esse tipo de coisa, eu sou muito fissurado pelos passados da história, como é que se criou tudo. Em God of High School, eles demonstram, falam lá como é que foi o passado e tal, dos humanos e dos deuses, e passado do Jimori, o passado do avô do Jimori, e top, fala, já tá falando lá na webcomic. E o Mononanana, eu não vi, mas pelo que eu vi que só tem 12 capítulos, eu acho que não contou nada disso ainda. É, então, ou seja, é uma coisa que é legal, pelo menos pra mim, eu acho interessante as histórias do passado. De Naruto, pô, quando contou as histórias de Senju Hashirama do Naruto, eu fiquei, caralho, vai, Senju, você é um deus, é isso.
Sim,
eu gosto muito do passado das histórias, de como é que surgiu tudo. E quando o anime não mostra isso pra mim, aí eu fico, porra, não tem a origem de tudo, a origem da origem. Uhum. Eu fico um pouco decepcionado.
É verdade.
Tá,
como é que a gente vai saber o que aconteceu antes disso? Mas uma coisa que eu gostei muito desse anime é porque, assim, ele tem uma maturidade muito forte, porque, e eu gosto muito de uma coisa que o ilustrador faz, que é a troca da temática. Como interage o anime, a parte que tá acontecendo e o que eles estão pensando, tá ligado? Tipo, quando vai acontecer um pensamento de Nana ou de Kyoya, por exemplo, ele muda a temática do anime, muda o traço. A tela fica toda vermelha, o personagem ganha um perfil, uma personalidade mais vilã.
Um ar sombrio, ganha um ar sombrio.
Um ar sombrio. E nesse momento ele começa a fazer as deduções na cabeça dele, ou então criar uma estratégia, alguma coisa do tipo. E isso, mano, isso ficou muito, muito, muito foda. Eu gostei muito disso, esse negócio de trocar o traço do nada no anime, jogar um ar sombrio, uma cor diferente lá, e você saber que naquele exato momento é um pensamento em que ele vai deduzir ou traçar uma estratégia para ou descobrir alguma coisa ou armar uma armadilha pra alguém. Isso eu gostei muito dele.
Outro ponto é que eles fazem isso de maneira igual, né? Tanto pra Sim. Nana, quanto pro Kyoya. Eles pensam, esse ar sombrio é pros dois. Ou seja, você isso. não consegue tirar dessa parte quem é o bom e quem é o ruim. Eu acho que esse mistério aí de que... Esse mistério por trás de quem é o bom, quem é o ruim, de quem é realmente quem, é principalmente o carro-chefe disso. E pra mim, é saber do passado, é saber do mundo fora da ilha. Isso aí, pra mim, também é o maior estímulo e curiosidade aí pra tentar seguir a história, pra continuar acompanhando, né?
Eu só espero que, pelo amor de Deus, eles consigam fechar bem a história dos 3 episódios. Nesses 13 episódios, e criem outras, sei lá, um filme ou outra temporada para poder explicar essas brechas que eles estão deixando, porque é muita brecha. E eu creio que isso não vai ser possível fechar em 13 episódios.
Tomara que a história não esteja finalizada já, né, nos mangás ou na...
Espero que não.
Primeiro, no meio original que o cara cria, e que não tenha essa questão de que seja só isso, e que eles não mostrem, que eles prefiram acabar um anime... Sem mostrar o universo, tipo, o universo que o anime se passa, pra mim, é muito interessante. Por exemplo, Harry Potter, eu acho o anime, o universo de Harry Potter é muito foda. Obviamente, não tô falando do anime, né, Harry Potter, mas tô falando da história de Harry Potter. O universo Sim. de Harry Potter é muito foda, o universo do Senhor dos Anéis, né, a história, é muito foda também. Ou seja, eu, às vezes me encanto muito pelo universo, de como que as coisas funcionam, uma coisa bem adaptada, em, tipo, os Flintstones lá, que os caras fazem carro de pedra, que eles correm, tá ligado? Os guindastes são uns dinossauros, ou seja, a adaptação que os caras fazem em paralelo com o mundo real do mundo fictício.
Sim.
Então, tipo, o universo é muito encantador pra mim. Eu queria conhecer o universo de Mononanana, como é que as coisas funcionam. E eu espero que eles mostrem alguma coisa disso, porque tem histórias que não mostram nada do universo, mostram os personagens, acabou, a história é essa aqui, ó. Acabou. Eu lembro se você que me indicou um anime, que é o Shingeki no Bahamut.
Ah, sim, muito bom, inclusive.
Que mostrou a história lá do cara e acabou. Tem um anime depois? Tem um anime depois continuando. Ah, mas sem os personagens não é tão legal. Pois é, não. Vai mostrar um pouco do mundo, vai, mas é bom mostrar com o personagem que você gosta e com o mundo, né? Então,
sim.
Eu acho que seria interessante ter, não sei se vai ter. Tô torcendo pra ter. Mas eu estou preparado, estou preparado pra caso acabe de vez aqui, é isso, acabou. Tudo bem, vai ser excelente.
E outra coisa também que eles não deixam muito claro é em que ano se passa a história do anime, né? Porque a única coisa que a gente sabe é que estamos no século 21. Porque isso porque Kyoya tá lá pegando um leitinho lá no, naquelas máquinas de refrigerante e tudo mais. E a data de validade que mostra lá no... Na caixa é que é 2000XX, né? 20XX. Então sabemos que estamos no século 21, mas em que ano do século 21? Estamos no futuro? É 2050, 2070? Que ano é? Né? Enfim.
Ou gente não sabe do ano, né? 2000XX, ou esse leite aí é um leite foda que não tem prazo de validade, né? Ou seja, pode tomar quando você quiser, velho.
Adão, toma essa porra aí, daqui a 70 tomar, anos que vai dar certo.
O ruim é que se passar mais 1000 anos, aí fodeu, né?
pois é. Mas enfim, terminamos por aqui mais um episódio do Exploration Cast. Obrigado a você que escutou até o fim esse episódio. Infelizmente, a gente precisou prolongar um pouquinho mais, porque era muita coisa pra falar. Eu realmente fiquei muito empolgado em falar sobre esse anime. Foi um anime que me prendeu muito a atenção. Mas gostaria também de agradecer aos nossos apoiadores, nossos colaboradores, agradecimentos a eles também, que estão lá sempre curtindo, compartilhando, comentando as nossas publicações no Instagram, no Facebook, no Twitter. Para você que ainda não segue o Exploration Cast, por favor, amigo, @ExplorationCast aí em todas as redes sociais e siga lá para você sempre estar sempre por dentro das notícias, uns memezinhos aí produzidos pelo meu amigo Emerson, que nossa, só aquele humorzinho top, viu? E também agradecer, dar os créditos à Fandom, que é a wiki que a gente realmente, geralmente tira as informações dos animes, mas com maior embasamento. Da Anime New também, que traz as notícias semanais aqui pra gente. A Crunchyroll, que foi de lá que a gente tirou alguns trechos do anime que a gente botou a voz dublada aqui no início do podcast. E caso você também não siga a gente nas nossas redes particulares, @ EudrisFS, todas as redes, arroba Emerson Vilar no Instagram e arroba Emerson Underline Vilar no Twitter.
É o oposto, é Emerson Underline Vilar no Instagram e Emerson Vilar no Twitter.
Ok, então, e esqueço que eu falei e leve em consideração o que Emerson falou aí. E roteiro por Eudris Freitas, edição e revisão por Eudris Freitas e Emerson Vilar. Isso é tudo por hoje, meus amigos. Um abração e tchau!